Aos sábados, atendimento das 8 às 13. Campi Pneus e Serviços. Telefone 3252-1070. Na Rua Conceição 835.
Funerária Nossa Senhora do Carmo. Tradição e respeito humano desde 1973. Estrutura completa e equipe especializada em preparar com carinho e respeito a última homenagem a quem você vai amar eternamente. Funerária Nossa Senhora do Carmo. Rua Santos Dumont, 432, no centro. Telefone 3252-3796. www.funerarianscarmo.com.br.
O Bornancin Materiais de Construção atende na linha bruta de sua obra. Cimento, cal, tijolos, ferragens, coluna armada, treliças, vedacite, isol, madeiras para caixaria, pedra brita, pedrisco, areias, argamassas e rejuntes. Tudo entregue também no interior de Palmeira. Bornancin Materiais de Construção. Rua Jesuíno Marcondes, 863. Fone 3252-7655.
Aula à distância e professores sempre perto. Na Uninter é assim. Graduação e pós-graduação à distância Uninter. Ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$127,30 por mês. Inscreva-se. Uninter.com.
O polo da Uninter em Palmeira se encontra na Rua 15 de Novembro, 530, ao lado da Miara Tintas. Telefones 3252-3901 e 99998-4598. Uninter, você conhece, você confia.
Campi Pneus e Serviços, da Conceição 835, no centro de Palmeira. Os melhores preços em pneus da cidade e kits de balanceamento e alinhamento. Na Campi, você encontra também geometria 3D para o seu automóvel. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Aos sábados, atendimento das 8 às 13. Campi Pneus e Serviços. Telefone 3252-1070. Na Rua Conceição 835.
Noticiário D7.
Agora já são 11 horas e 42 minutos, estamos voltando aqui com o Noticiário P7 e neste momento nós temos entrevista. Está conosco aqui o subtenente Celso Tezesiuk, ele representa a Polícia Ambiental e vem para a gente falar sobre o assunto que foi tratado na semana passada de denúncias em relação a caças aqui na nossa região. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia, Reinaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga.
Obrigado por estar conosco para trazer informações e esclarecer também dúvidas da população em relação à caça. Sabemos que tem uma legislação pertinente, tem algo que é permitido e também de que maneira que a população pode estar colaborando com denúncias. Primeiramente, o que a legislação nos aponta, o que é permitido em relação à caça?
A caça hoje, Helder, ela é permitida somente para o controle de animais nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, certo? Então, hoje, nós temos atividade, na verdade, não seria bem a caça, seria o controle dessas espécies invasoras, como, por exemplo, o javali e o javaporco, que são espécies extremamente danosas à saúde e ao meio ambiente. Ele acaba atingindo, inclusive, a questão econômica, né? Porque ela é predadora ali da agricultura. Né? Então, somente hoje é permitida a caça de controle. Né? Então, existem várias, digamos assim, várias pessoas que já estão cadastradas como controladores desses animais e são permitidas efetuar a caça dentro de determinadas normas impostas tanto pelo IBAMA quanto pela Polícia Federal e Exército que controlam o armamento utilizado por esses caçadores, por esses controladores.
Quem que pode fazer esse cadastro? Quem que poderá ser um controlador desse?
O controlador ele tem que possuir o cadastro técnico federal junto ao IBAMA, fazer um cadastro no CIMAF, que é o Sistema de Manutenção da... De controle da fauna, né? e possuir a autorização do proprietário e consequente, o registro das armas de fogo, né? Tem que possuir o certificado de regularidade junto ao Exército, tem que possuir o registro de arma de fogo ou no SIGMA ou no SINARM, né? na Polícia Federal, e também possuir todas as guias de tráfego das armas, munições e equipamentos utilizados para o controle do animal silvestre, do animal exótico, né? Que é o javali.
Essa autorização que ele vai ter, ela tem uma validade? Ele vai precisar renovar? Como que funciona um recadastramento? Como que é isso?
Exatamente. No CIMAF, que é o controlador da fauna exótica, a cada 3 meses ele tem que renovar e fazer a apresentação do resultado do seu controle. Se ele efetuou a caça lá, o abate de 15 animais, ele vai ter que prestar contas desses animais que ele fez o abate. E também possuir toda a documentação ali válida para fazer esse controle. Tá? Existe a regulamentação própria, né, para efetuar esse controle. Esse pessoal vai ter que caçar somente onde está autorizado, né? Então, o proprietário vai autorizar, vai precisar o número do CAR, as coordenadas geográficas desses locais e com todos os devidos cuidados para não incorrer em outras práticas, por exemplo, um disparo de arma de fogo próximo a uma residência, que também é um crime, né? Não pode caçar a menos de 3 quilômetros de linhas férreas, vias públicas, áreas urbanas, né? Então tem toda uma disciplina ali que eles devem obedecer para não incorrer em crime ou de porte ou de disparo de arma de fogo ou inclusive a caça, né? A caça de animal silvestre é totalmente proibida. Por exemplo, se a gente encontrar um controlador de posse de um animal silvestre, nós vamos encaminhar ele para a delegacia e fazer a prisão em flagrante. Tá? Se nós abordarmos um controlador com todo o armamento dele legalizado, porém irregular na parte que compete ao IBAMA, que é o CIMAF e o Cadastro Técnico Federal, nós vamos abordá-lo, vamos qualificá-lo e vamos comunicar ao Exército de que ele está irregular na parte administrativa. Tá? Então, ele pode ter até a sua licença de caçador ali suspensa devido a essa irregularidade.
Qual seria a recomendação por parte de vocês em relação a esses animais permitidos, né? Que haja esse controle, questão do abate dele, até a questão mesmo do próprio consumo?
Tá, o consumo, a princípio, não pode ser consumido a carne desses animais, tendo em vista que elas possuem parasitas e não possuem uma inspeção sanitária pelo órgão competente, né? Então, ela não pode ser consumida ou comercializada. Tá? Com relação... você fez a outra pergunta?
Seria mesmo essa questão mesmo do consumo, né, desses animais.
Não pode ser consumida, uhum. Né? Não pode. Esses animais, eles são nocivos, portanto, eles têm que ser abatidos e têm que ser destinados para outros fins. Não pode ser consumido pelo ser humano.
Tá? Aqui na nossa região, há muito desses animais?
Assim, a gente tem notícias de que ainda existem animais, apesar do grande, grande número de caça, do controle desses animais, ainda está aparecendo alguns, mas diminuiu bastante aí com relação à nossa região.
E a atuação da polícia sempre é constante também nesse quesito desse tipo de registro?
Sim, nós temos fiscalizado, temos abordado, recebemos denúncias de que essas pessoas estão caçando em determinadas regiões, que possa estar irregular, a gente faz abordagem, verifica toda a documentação, se está regular, se não está, e toma as providências cabíveis quando constatado alguma irregularidade.
A pauta dessa entrevista até nos chamou a atenção, e aqui a gente mais uma vez agradece a sua disponibilidade de estar esclarecendo, foi em relação a moradores do interior do nosso município, localidades de Três Morros e Santa Bárbara de Baixo, que relataram na semana passada, com frequência, pessoas adentrando em propriedades, primeiro que sem permissão, e realizando esta caça. não sabemos, né, qual era o animal que eles estavam buscando caçar também. Então, de que maneira, quais as informações que a gente pode repassar para os ouvintes, para a comunidade que nos acompanha, em relação a denúncias?
O nosso canal de denúncia é 181. Então, as denúncias exclusivamente, nós estamos recebendo as denúncias via canal 181. Tá? Quando esse ato estiver ocorrendo, estiver um flagrante, por exemplo, a pessoa pode ligar 190, como eu falei, se houver um disparo de arma de fogo próximo a uma residência, próximo a aglomerações urbanas ou residências, constitui crime também, né? Acaba incorrendo em crime. Portanto, deve ser acionado, inclusive, a Polícia Militar para fazer esse atendimento, pode ser feito. A gente tem conhecimento que na região lá, até algumas fazendas, elas estão permitindo a caça de controle do javali. Então, muitas vezes, as pessoas